Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Maria, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. Maria Vieira, assinas como M.L. Vieira. Diz-se por aí, Maria, que és uma das novas vozes da banda desenhada portuguesa. E daquilo que eu sei, Maria, posso confirmar. Por isso, muito obrigada pela tua disponibilidade. Bem-vinda novamente aqui a este espaço onde descobrimos tão bem aqueles que são os nossos autores, mas também aqueles que andam por aí sempre a criar e a arranjar novas formas de chegar ao seu público. Depois de tudo isto, mais uma vez, olá Maria.
Olá Vanessa, obrigada por me teres aqui.
É um prazer. E então, Maria, como é que é teres este teu livro cá fora? É um livro de banda desenhada, é um livro belíssimo. És ilustradora, és também escritora agora, fizeste um livro de banda desenhada, que é o teu primeiro livro. Portanto, tudo isto, imagino que sejam várias emoções, assim, para começar 2025, e assim se pressupõe que tenhas também um ano em grande.
Sim, isto tem sido um bocadinho surreal para mim. Isso foi muito, aconteceu tudo muito rápido. Eu já ando a escrever já há algum tempo. E isto foi muito, assim, muito de repente. 2025 tem sido muito, muito bom para mim. Eu já escrevi este livro em 2023. E ganhei o concurso do Gerador também em 2023.
Certo.
E tive um ano inteiro à procura de casa para esta banda desenhada. Como é assim uma banda desenhada um bocadinho menos convencional, assim mais poética, é mais pequenina, é cores, por isso tive muita dificuldade em encontrar uma editora que quisesse abraçar o projeto. Mas quando eu praticamente já tinha desistido, ou seja, pronto, já ganhei o concurso, também já não é mau.
Parabéns por isso também, que
obrigada.
É de valor.
Sim. Mas pronto, geralmente as coisas acontecem quando menos estamos à espera.
É verdade, então, sim. Eu, ainda bem, já, por um lado.
sim, totalmente. Eu já tinha existido. Mas depois encontrei a Iguana e decidi, por que não? Por que não mandar uma mensagem? Eu mandei uma mensagem à Iguana com o projeto.
E foi assim,
super rápido. Foi incrível conhecer a Diana, que é a minha editora da Iguana. E tem sido uma experiência incrível mesmo.
No meio de tudo isto, como dizias, foram assim estes dois anos para conseguir limar estas arestas, mas agora já podes pegar nesta obra concretamente, já podes falar com várias pessoas sobre ela. Como é que tem sido também esse momento em que começas já a apresentar o livro, começas a vê-lo materializado, já te sentes como uma autora com um caminho pela frente, ou pelo menos com outro tipo de caminho pela frente, ou ainda é muito cedo para pensar dessa maneira?
É muito estranho o que está a acontecer realmente, porque eu pareço que sou a mesma pessoa que era antes, não é?
Claro.
Por isso, ele só está mesmo cá fora. E eu também, como já o escrevi em 2023, sinto que eu própria já evoluí desde então. E por isso, é um livro-objeto que, pronto, saiu de mim, não é? Assim, o meu filho, o meu primeiro filho. Mas vê-lo, ver as pessoas a lê-lo é absolutamente incrível. Eu já tive muitos feedbacks que me põem assim também muito emocionada. Já tive relatos de pessoas a chorar também, o que é absolutamente surreal para mim também. Mas muito, muito bom. Eu adoro ler tudo o que escrevem sobre o livro, bom ou mau, porque também me ajuda a melhorar. E também estou a trabalhar em projetos que vêm a seguir a este, porque eu não quero parar aqui. E é muito, muito bom vê-lo cá fora e ver as pessoas a experienciar aquilo que eu fiz. É muito, muito bom.
O livro chama-se Danificada, está recheado de ilustração. Ele vive principalmente da tua ilustração, que é magnífica. Mas, no fundo, é um livro que nos leva assim para uma realidade distópica, talvez, ficcional, certamente. Mas como é que poderias apresentar-nos um bocadinho melhor o que é que poderemos encontrar neste Danificada?
Sim, este é um livro de ficção especulativa, mais especificamente ficção científica.
Uhum.
E ainda mais especificamente a distopia. Isto é o género dentro do género dentro
é ótimo,
do género.
É ótimo.
que eu adoro. Eu tudo o que eu escrevo e tudo o que eu desenho é dentro da ficção especulativa. Estou agora também a fazer um mestrado em escrita e o meu mestrado, a minha tese é sobre distopia. Por isso isto é o meu assunto favorito. Porque acho que dentro de um mundo assim fantástico, ajuda-nos a se calhar a pensar temas que são importantes no mundo moderno, no mundo em que nós estamos a viver hoje. É uma espécie de um espelho assim que está distorcido, mas acaba por ajudar toda a gente a ponderar, se calhar, a nossa realidade que nós estamos a viver. Aqui especificamente na Danificada, ele é muito ficcional, obviamente, não é? Sobre clones, uhum. Sobre outro planeta, mas vem muito de sentimentos meus e ponderações minhas sobre o mundo do trabalho atual. E como é que nós, se calhar, poderíamos mudar o mundo do trabalho e pensar melhor o mundo do trabalho. Tem muito, muito a ver com isso. Por isso
muito
é
importante.
Ficção
uhum.
especulativa, ficção científica, mas também tem muitas coisas do mundo real.
Sim, na verdade, nós somos NIFs, basicamente, não é? Portanto, é um bocadinho assustador perceber ou compreender qual é que é a própria individualidade de cada um de nós. E aquilo que tu fazes é ir para um universo feminino, certo?
Sim,
e a partir
sim.
daí também há aqui uma data de questões que depois começam a ganhar importância, que têm a ver, parece-me, com questões mais de nível pessoal ou até de nível mais íntimo, íntimo ao nível de psicologicamente íntimo, não é?
Uhum.
De sensível, se quisermos. E a partir daí há descobertas. Será sim. que estou a perceber bem?
Sim, totalmente. Eu também, todos os meus projetos, eu gosto muito de escrever sobre a lente feminina, porque grandes inspirações minhas são a Margaret Atwood e a Ursula K. Le Guin. São duas uhum. Autoras que escrevem ficção científica ou ficção especulativa, mas tudo uma lente feminina, que eu acho que é super importante e que falta, mas hoje em dia já está a ganhar poder no mundo da escrita. Sim, é muito isso, também tem muito a ver com sonhos e a nossa ambição de queremos ser mais, sobre o que é ser humano, será que nós temos valor intrínseco, lá está essa questão do clone, dos clones, será que os clones têm valor intrínseco só porque nasceram ou é o produzem que lhes dá este valor intrínseco. Acho que tem muita, muita coisa aqui, mas eu também gosto de deixar a subjetividade do leitor, porque acho que é super importante, porque honestamente eu acho que, lá está, eu morri no momento em que escrevi, eu também mudo, por isso
claro.
Eu era aquela pessoa quando escrevi. E eu gosto também do autor, desta questão da morte do autor, e gosto de passar a pasta ao leitor e deixá-los pensar. Que é super
claro.
Importante, é uma espécie de trabalho conjunto.
Exato.
Sim,
fica
total.
Lá a semente semeada e a partir daí
exatamente.
Cada flor é uma flor.
Sim.
Então vou ter que te perguntar, Maria, já viste a nova temporada de Handmaid's Tale?
Não,
ainda
no caso não vi. Porquê? Porque eu acho que a Handmaid's Tale, o livro é a primeira temporada, certo?
Sim.
E depois eles aí começam a inventar.
É verdade.
Eu assim, mas se calhar não está a ficar assim tão bom, não sei, eu ainda não o vi.
Ok,
mas
ler certamente que toda...
Ler sim.
Toda a Margaret Atwood já deve ter sido, aliás,
sim.
deve passar frequentemente ou diariamente até pelos teus olhos. Tu
sim.
começas este livro precisamente com uma citação de Margaret Atwood que diz precisamente: um rato num labirinto pode ir onde quiser desde que continue dentro do labirinto. E assim é a nossa vida, não é? Portanto, e assim têm sido os dias da nossa sociedade. Como é que esta narrativa nos pode levar para outros lugares ou para outras soluções? Se é que me faço entender, sem querer
sim.
fazer grande spoiler
sim.
com o final.
Sim, eu acho que no primeiro lugar leva-nos imediatamente pelo visual, não é? Nós entramos noutro mundo e acho que isso é, é super, pelo menos para mim é super importante conseguir escapar do mundo atual, porque pronto, todos os dias levamos com estas notícias horríveis e todos nós temos problemas na nossa vida, uhum, então primeiro essa escapatória de podermos escapar para outro mundo é super importante. E depois eu acho que é, eu queria muito que as pessoas se revissem nesta história, neste facto dos clones terem números e nós sermos vistos como números, e também dar esta esperança, porque é assim, esperança pode ser interpretada como esperança ou não. Pois. Lá está, isso, o fim é assim complexo, eu acho, uhum, que eu acho que pode ser interpretado de várias maneiras. Mas eu acho que é uma chamada de atenção, se calhar uma chamada de revolução, que eu gosto de ser muito na ficção científica, que eu gosto, uhum, eu sou um grande fã de Star Wars, por, uhum, isso é a grande inspiração para mim, e aqui acho que também é uma questão de revolução e mostrar que se calhar as coisas não estão bem, mas não quer dizer que não haja espaço para sonhar com um mundo melhor também.
É um ato de resistência, sim, hoje em dia, não é? Cansativo, mas é necessário.
Exato,
também.
Totalmente.
Se eu te perguntar que leituras é que tens neste momento na tua mesa de cabeceira, Maria, o que é que me poderias dizer? Também aqui muito ao nível da ficção científica ou gostas de ler outro tipo de género literário?
Sim, eu gosto de ler um bocadinho de tudo, na verdade. Mas, honestamente, é mais para a ficção especulativa.
Ainda bem, ainda bem.
Não é só a ficção científica, mas muito fantasia. Uhum. Gosto muito de realismo mágico também. Eu neste momento, por acaso, estava a ler Dune, estava a ler o segundo livro de Dune também para me preparar para o filme novo que vem aí. Mas eu também gosto muito, por exemplo, da Emily St. John Mandel, que ela escreve Station Eleven, por exemplo, que é um dos meus livros favoritos. Eu, por acaso, estava a revisitar esse livro, que é ficção científica, é sobre o mundo acaba assim também com uma pandemia, mas é muito sobre a arte e sobre a resistência da arte, que eu também gosto muito. E outro livro que eu li há pouco tempo, que eu adorei, é o Ifen, da Patrícia Portela,
okay,
que é absolutamente delicioso. É um livro incrível, que me inspirou bastante também. Também é outra distopia, por isso... É tudo do mesmo género.
O que é que mais te surpreendeu nesse livro?
No Ifen. Foi... O, uhum, formato é muito engraçado, porque de repente vemos uma receita. Ou seja, é assim estranho, que nos tira do... Ou seja, nós estamos a ler e depois de repente somos retirados daquela realidade, mas ao mesmo tempo estamos dentro da realidade. Porque é este... Ela faz um... Constrói um mundo muito bem construído. Que também é muito irónico, que muitas vezes tem piada e muitas vezes é muito triste. Por isso eu acho que este balanço, né, este equilíbrio entre a crítica social e também a diversão, acho que está muito, muito bem feito mesmo.
Faz sentido com as nossas vidas. É,
sim,
capaz.
Totalmente. Sim.
Tens um livro preferido? Assim, alguma obra que te tenha marcado quando eras mais nova, por exemplo? Ou algum livro que seja assim mais especial para ti, por algum motivo?
Eu acho... Eu não consigo escolher um. Eu não consigo.
É bom sinal.
Eu não consigo. Eu posso... ou seja, eu tenho fases. Eu li um livro há pouco tempo, que é o A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, acho que é assim que se diz, que também é lá, está, outra distopia, pronto. Uhum. Enfim, não consigo sair daqui, que é muito bonito, muito, muito, muito bonito, e que me inspirou agora a escrever o meu próximo projeto que eu estou a tentar acabar,
okay,
que é assim, do género.
Mas
é muito, muito bonito, neste momento acho que é um dos meus favoritos, sem dúvida.
Que maravilha, isso é mesmo bom, e é muito bom falar com pessoas que também... digamos que são verdadeiras entusiastas de outros géneros literários que não ouvimos se calhar tantas vezes neste tipo de conversas ou de entrevistas, que tem muito a ver com aquilo que falavas deste universo da ficção científica e de todos os subgéneros que eu imagino que existam e que sei que existem dentro desse universo. É para ti difícil em algum momento, esta pergunta é assim, se calhar um bocadinho estranha, a ficção científica acaba por ser uma espécie de uma realidade melhor que a própria realidade? Ou a nossa realidade é que já parece muito ficção científica?
Sim, eu no outro dia nós estávamos a lançar o livro cá em Coimbra, uhum. e perguntaram como é que é escrever distopia no mundo atual.
Pois.
E é muito interessante, porque basicamente é escrever sobre o mundo atual, não há aqui quase diferença nenhuma, honestamente.
O que é muito assustador.
É muito assustador.
Num certo ponto, pois.
Totalmente. Eu adoro, lá está, a ficção especulativa, escrever dentro deste mundo, porque eu acho que há muita possibilidade de ponderação no mundo atual e também, para além disso, é divertido pensar outros mundos que espelhem o nosso. Lá está, eu sinto muitas vezes que a ficção especulativa é posta de lado, especialmente, uhum. acho eu, no mercado português, porque é muito, lá está, não se vê grandes autores a escreverem ficção especulativa. Nos estrangeiros sim, especialmente, uhum. americanos, vê-se muito e tem muito, muito, muito sucesso. Em Portugal ainda não, mas eu acredito que o panorama vá mudar e a bolha vá arrebentar assim por dentro, pelo menos espero que sim. Porque também tenho de fazer isso, uhum. eu com este próprio livro, porque o livro não é, lá está, não é convencional, não é uma vida convencional, e acho que a linguagem, eu tento que seja assim um bocadinho, ligeiramente mais poética, assim um ensaio mais, uhum. mais profundo. E lá está, eu também quero fazer com que seja normal este lado, sim, sim. da ficção especulativa, não é, claro. Nada de especial. É
abrir caminho, pelo menos, abrir essa possibilidade. Exatamente. Claro.
Totalmente.
Porquê que achas que isso acontece? Neste momento, também no mercado português, essa resistência deve-se a algum motivo em particular, na tua opinião? Há um estigma?
Sim, eu acho que há um estigma, porque as pessoas podem pensar, ok, fantasia é para crianças, ou não é? Pensar,
ainda há essa mentalidade de algo que não é concreto. É isso?
Exato, vêm como menor, se calhar, porque tem naves espaciais e pronto, tem aqueles sabres de luz, não é para mim, é para criança. Mas muitas vezes eu acho que estes mundos têm muito, muito a acrescentar ao nosso. E acho importante também conseguirmos desligar da nossa realidade para também vê-la assim com outro objetivo, não é? Eu acho que é super importante também.
É verdade, sim.
Conseguimos fazer isso.
E ensinam-nos sempre muita coisa que não estamos a contar. Essa é a parte mais interessante, é que achamos que vai numa direção, mas depois acaba sempre por nos surpreender. Parece-me que essa é assim a maior surpresa para quem começa a entrar devagarinho nestes universos.
Sim. Totalmente.
Maria, muito obrigada por esta conversa e por este momento. Vou deixar aqui então novamente a nota do teu livro, Danificada, o livro de estreia de M.L. Vieira, editado pela Iguana, uma chancela da Penguin Livros. Obrigada, Maria, mais uma vez por ter estado por cá, e que seja então o início de um belíssimo caminho. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigada.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.